Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast É Demais. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Se é a sua primeira vez, cara, fique muito à vontade. Se você já veio aqui mais uma vez, você já sabe como funciona, então também fique à vontade. É muito importante o feedback de vocês porque ajuda a melhorar o nosso conteúdo. Então, tipo, se vocês têm alguma coisa que pode acrescentar aqui, que pode melhorar, então não deixe de falar. Eu quero ressaltar algumas coisas importantes pra gente. Você assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. E a outra coisa é que, se você gostou, se foi bom para você, se edificou, que você não fique só para você, mas que você compartilhe, porque aquilo que é bom é preciso ser compartilhado, você não concorda? Então, fica com o episódio aí, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo ministre no teu coração. Tamo junto! É um complexo de atividades e os padrões ligados a belas artes, ao desenvolvimento das belas artes, ciências e coisas afins. Isso a gente chama de cultura. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura e Deus, a relação que tem, né? A gente, que é do meio cristão, costuma criar uma dicotomia entre a cultura e Deus, onde a cultura é tudo que é de ruim e Deus é o sagrado, né? A gente coloca como profano e o sagrado. E a gente costuma usar bastante o termo de que o mundo jaz no maligno, mas a gente vai perceber, hoje a gente vai perceber que a cultura é uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos e que a gente precisa utilizar da maneira correta. E a gente vai perceber isso pegando algumas pessoas como referência. E aí eu tenho alguns nomes que caminham nesse terreno aí. A gente tem o Elvis Presley, Aretha Franklin, Tom Jobim, Pixinguinha, Zé Ramalho, Whitney Houston, Monet, Tarsila do Amaral, Da Vinci, Beethoven, C.S. Lewis, Tolkien, Clarice Lispector, Fernanda Montenegro e Denzel Washington. São pessoas que a gente sabe que são referências naquilo que eles fazem e que eles têm dom, porque eles fazem da melhor forma possível. E essas pessoas são colocadas como alguém a ser imitado pelas pessoas que seguem o mesmo caminho, que têm o mesmo dom. E antes de tudo, eu queria que você, se você pudesse abrir em Gênesis capítulo 4, a gente vai ver que Caim, ele teve filhos, ele teve filhos e povoou a terra. Mas os seus filhos, a descendência de Caim, eles foram responsáveis por algumas coisas. A gente vai ver que Jabal foi o cara que criou tendas e que começou a pastorear gado. Então, esse cara foi o primeiro latifundiário, esse cara foi o primeiro proprietário de terra, foi o primeiro. A pessoa que cercou e falou: opa, eu vou começar a edificar minha casa para me proteger e também vou guardar umas carninhas para fazer um churrasco mais tarde. Esse era o Jabal. Jubal, que era irmão dele, foi responsável por criar a harpa e a flauta. E aí eu coloco um parênteses aqui para agradecer ao Jubal. Durante um tempo toquei flauta transversa. Muito obrigado, Jubal, por você ser um instrumento de Deus para o desenvolvimento desses instrumentos. E nós temos também Tubal Caim, que foi responsável por criar alguns artifícios de ferro, alguns e de bronze, né? Instrumentos cortantes. Então, se a gente tem a gilete, se a gente tem a tesoura, se a gente tem uma porção de coisa, o cortador de unha, a gente tem que agradecer a esse cara chamado Tubal Caim também. Muito obrigado, Tubal Caim, Jubal e Jabal. E a gente percebe que da descendência de uma pessoa que não era muito maneira, surgiram essas pessoas que conseguiram desenvolver coisas que a gente usa até hoje. A gente percebe que Caim é um cara da iniquidade porque ele se recusou a viver a proposta que Deus tinha para ele. Então ele queria que fazer as suas próprias vontades, mesmo que isso ferisse o caráter de Deus. E da descendência desse cara surgiram essas pessoas boas. E aqui eu não vou colocar: ah, diga, você está querendo fazer um secularismo dentro da igreja. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa entender que existem coisas na cultura que são importantes tanto para a gente exercer a nossa função profética no mundo quanto para admirar o belo. Eu estava vendo, né? Precisei estudar para dar uma aula a respeito de algumas coisas na escola bíblica onde eu faço parte, né? E eu estava pesquisando a respeito do ser, do que era composto o ser e tal. E a gente pegou e viu que, na visão tricotomista, vou botar para ser para a gente aqui porque é a mais palpável, mais fácil de se explicar. Então, na visão, até acho que perdi a palavra aqui, tricotomista, a gente vai perceber o ser humano dividido em três partes, por isso vem tri, né? E a gente pega o físico, que é o corpo, onde a gente tem os cinco sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. A gente tem a alma, que é responsável, que tem as suas faculdades com o desejo, as vontades e a parte cognitiva, que é a que conecta as coisas, os pensamentos, ao que nos faz buscar sentido nas coisas, e o espiritual, a parte espiritual, o nosso espírito, que se liga ao transcendente. E aí a gente está vendo a partir de uma cosmovisão judaico-cristã, uma visão mais espiritual, puxado para o cristianismo. Mas essa questão do espírito é o que nos liga ao transcendente, ou a Deus, ao Espírito Santo, ou ao nosso adversário. E a ideia, galera, é que, tipo assim, isso para que a gente perceba o quão perfeito é Deus nas coisas que cria e quão complexo é o ser humano. Porque ele é dotado de sentimentos. E esses sentimentos, eles confundem, se misturam, né, entre alma e corpo. Porque as sensações, o tato, o olfato, o cheiro, o paladar, a visão, elas levam coisas para o nosso intelecto, para nossa alma, para o nosso cognitivo. E ali a gente trabalha as vontades, a gente tem mais vontade de ver o belo, a gente tem mais vontade de ouvir músicas legais, a gente tem mais vontade de ler, de ouvir, de prestar atenção sobre coisas que trazem estímulos para a gente, coisas que a gente está acostumado. Nosso cognitivo se sente bem. E no meio disso tudo, a gente encontra a cultura e a gente percebe que a cultura é algo de Deus. A gente pode colocar aí como a graça comum, mas através da cultura Deus fala, através de artistas Deus fala. E aí eu coloquei aqui alguns artistas, né? Alguns artistas como Monet, Da Vinci, a gente coloca o Picasso, Beethoven e tantos outros artistas. Mas eu queria destacar um, eu gosto muito do C.S. Lewis, das obras que ele tem. A gente tem Crônicas de Nárnia, né? Ele figura muito bem com o enredo da história, das histórias que ele está se tratando ali do reino de Deus. E cara, isso é lindo, lindo, lindo demais. Mas eu vou falar sobre Denzel Washington, o Chadwick Boseman, que foi o cara que fez o Pantera Negra, né? O personagem Pantera Negra, e veio a falecer. Mas ele recebeu um prêmio. E quando ele recebeu o prêmio, ele fez questão de agradecer ao Denzel Washington, porque foi através da companhia que ele colocou no bairro do Chadwick Boseman que ele começou a ser estimulado a fazer a arte cênica, né? Ele começou a ser ator. E maneiro de tudo, cara, é que o Denzel é cristão. Ele tá no meio que não é muito maneiro, que é Hollywood. Ele não faz questão de ficar pregando. A vida dele fala mais do que muitas vezes se ele se levantasse para falar alguma coisa, fazer algum tipo de pregação. E é isso que a gente precisa fazer. Com os nossos talentos, com os nossos dons, com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, fazer com excelência. Todo mundo respeita o Denzel Washington. E porque ele faz os seus trabalhos com muita excelência. Ele faz o melhor que ele pode, por isso ele não está em qualquer filme, né? Quando a gente sabe que o Denzel está em algum filme, a gente sabe que é bom. É sinônimo de algo que é bom. E através daquilo que ele sabe fazer de melhor, ele ganhou o respeito das pessoas, ele ganhou a admiração, e ele conseguiu transformar isso em frutos. Em frutos. E esse cara é olhado diferente pela sociedade. É esse tipo de autoridade que nós precisamos ter, galera. Eu vejo muita gente condenando a cultura e querendo colocar, vamos botar entre aspas aqui, a cultura do reino goela abaixo, com um discurso de que o mundo jaz no maligno. E de verdade, o maligno rege, né? O mundo que eu falo é essa parte dos estímulos, onde ele coloca os estímulos para a gente cair, porque ele sabe que a gente é fraco, a nossa carne é fraca, e se não tiver o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, a gente vai pecar. E quanto mais a gente peca, mais afastado de Deus, e ele é essa a intenção dele. Só que a gente precisa entender que esse Deus, que nos reveste do Espírito Santo, ele nos dá lentes. Ele nos dá lentes do Evangelho para que a gente consiga interpretar a realidade e fazer o prognóstico necessário para ser alguém influente onde a gente está, igual o como, né, o Denzel Washington fez. E entendendo essa parte, entendendo tudo isso, a gente precisa começar a desenvolver a nossa maturidade cristã. A nossa imaturidade tem levado muitas pessoas ao precipício. Muitas pessoas ao precipício, ao engano. A gente precisa entender o nosso papel como cristão. A partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, e a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna filho de Deus e não escravo. Então, o escravo, ele meio que não se responsabiliza pelos seus atos, ele só obedece ordens. E o filho, ele ajuda a administrar as coisas do seu pai, enquanto ele não está. E o pai nos deu essa responsabilidade, nosso Deus nos deu essa responsabilidade como igreja, de administrar os recursos que ele tem colocado nas nossas mãos. E para a gente administrar bem, a gente precisa saber a realidade que a gente está. Jesus fazia isso e nós precisamos fazer também. Quer ver um exemplo? Paulo, em Atenas, Atos capítulo 17, vai dizer que havia uma figura, uma imagem, né, de escultura que fazia referência a Deus desconhecido. Paulo sabia daquela história, Paulo sabia daquela cultura, e ele estava num cenário não muito favorável até aquele momento, onde ele viu a estátua. As pessoas não davam crédito para ele, Atenas era cultura helenística, então tinha muitos filósofos lá que não davam ideia de verdade para o que ele dizia, mas Paulo conseguiu reverter, né, esse cenário, quando ele encontrou aquele ponto cultural, e através daquilo ele dissecou, ele começou a explanar as boas novas do Evangelho, e muitas pessoas creram nele porque ele sabia daquela conexão, a conexão que aquela estátua tinha com o povo, e aí ele trabalhou em cima daquilo para falar do Deus que enviou o seu único filho para nos salvar. E é isso que a gente precisa fazer com a cultura. E não deixar também de apreciar o belo, porque o belo também não está só no ambiente religioso que a gente frequenta. Aí você vai falar: ah, de gato, você está sendo herege. Não, é que a gente precisa exercer a nossa responsabilidade como filhos de Deus e parar com essa meninice. Examinar tudo e reter o que é bom. Parar com essa ideia de responsabilizar, usar a religiosidade como muleta para responsabilizar outros. Então, nunca sou responsável pelo meu pecado. É sempre o que alguém falou ou deixou de falar. Aquilo que o pastor disse que pode e o que não pode. Eu não estou falando para você ser rebelde, mas para você buscar nas escrituras. Para você buscar através do estudo da palavra de Deus. E através disso você vai conseguir chegar a um resultado que é satisfatório, cara. Todas as coisas são puras para os puros. Aí você pode abusar de tudo? Não. Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se eu como uma coisa que vai escandalizar o meu irmão, que eu não coma. E a nossa liberdade como filho de Deus é essa. A liberdade do filho de Deus maduro é saber que ele não vive mais para si. Ele vive para servir. A gente vive para servir. E a gente precisa servir também a realidade, a sociedade que a gente está inserido. E levar as boas novas através também da cultura. Usar a cultura como uma ferramenta para a gente trabalhar em cima e a gente conseguir o resultado esperado. E é muito necessário a gente entender isso e perceber isso. Porque é a visão profética que se perdeu atualmente dentro da igreja. A visão profética não é aquela de adivinhação, mas é de alguém que recebe de Deus os mandamentos, aquilo que está errado, que aponta onde está errado e aponta para onde se deve ir. o que deve fazer, o certo a se fazer. Isso é ser profético, é isso que os profetas faziam. Eles mostravam, denunciavam o pecado do povo, falavam o que precisava ser feito, falavam para se arrepender e botavam os resultados na mesa. Se você se arrepender é isso, se não é isso aqui. E é isso que a gente precisa ser, sem condenar os outros, porque quem condena na verdade é Deus. Mas ser esse instrumento para relacionar, para transmitir essa mensagem a outras pessoas. A gente perdeu isso. A gente perdeu isso. A gente precisa voltar a ter esse caráter profético. A gente precisa ter isso entendendo a cultura que a gente está inserido. Deus, ele quer, ele deseja isso da gente. A gente precisa fazer com excelência, assim como essas pessoas dotadas de talentos e dons fizeram com excelência e foram colocados como referência. E não é buscando glória para si, mas é usar tudo, gastar toda a força para multiplicar o talento que Deus colocou nas nossas mãos, para a gente administrar. Essa é a nossa responsabilidade, galera. Não podemos mais ficar segurando na bengala da religiosidade. Deus não deseja isso da gente. Não mesmo. E a gente precisa muito entender e para entender para ser resposta nesse tempo. Ter maturidade, sair do leite espiritual e ir para o alimento mais sólido. Parar de se esconder entre as quatro paredes e ir para o que a realidade lá fora tem a dizer para nós. Entendendo que já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entendendo que todas as capacidades, tanto do corpo quanto da alma, quando é regida pelo Espírito Santo, isso vira um potencial enorme. Porque nós nos tornamos a imagem de Jesus. E olha a bagunça que Jesus fez. Nós temos a possibilidade de fazer obras maiores. Jesus disse isso. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer com excelência. A gente precisa sair da mediocridade. Sair desse lugar onde a gente não entrega tudo. Deus, ele deseja que a gente entregue tudo. A gente exerça com responsabilidade e excelência aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que eu não fui capaz. E como eu sempre digo, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais.